Como é que é, tropinhas? Ora, episódio 45, já que eu não gravava desde 1920 e pouco. 20 e pouco. Então, Cés, porquê é que eu não gravava? Essa é a vossa questão. Vocês já devem estar aí. Ih, Lia, filho da puta, nunca mais gravaste. Ok, malta. Percebo a vossa fúria de não terem episódios para ouvir. Mas, opa, janeiro complicado, né? Janeiro complicado para todos os universitários, creio. E opa, foi lixado ter motivação para tudo. Então, abdiquei de uma coisa que tanto gosto de fazer, só que não pude meter como prioridade. O que é que eu tenho para dizer? Opa, há muita coisa, sabem? Em aquela cena. Já não estou a gravar para aí há 3 ou 4 semanas, tenho bué da merda para dizer. Pá, mas eu vou falar das cenas no modo geral. Assim, o mais principal para mim, digamos, foram as votações. Vim ao VAR votar, encontro-me ainda em ao VAR. Mas porquê que eu vim ao VAR para votar? Porque é na minha escola antiga, pá. É na minha escola antiga, a Básica António de Simões. Então eu senti que tinha a obrigação de vir. Senti isso. Porque tinha saudades. Tenho aquelas memórias de ir com o meu pai também votar. Lá e tudo isso. Opa. Teve de ser. E o que tem de ser tem muita força. De um modo geral, o que é que eu vou falar das votações? Olha, em primeiro lugar foi super seguro e engraçado, porque foi a minha primeira vez, já perdi a virgindade nos votos. Que é que eu tenho também a falar, assim, no modo mais generalista? 60% de abstenção. Isto deixa-me muito, muito, muito mal. Pá, e eu que não estou muito dentro da política, e eu que não estou associado a um partido, nem tenho um partido sequer. Ou ainda não identifiquei o meu partido, mas também. Coisa. Deixa-me triste como é que há tanta gente que não votou. E depois é assim, não há desculpas. Eu acho que não há desculpas. Porque vírus, né? Vírus. As pessoas têm medo do vírus para ir votar. Mas depois não têm medo do vírus para ir caminhar o cão. Sem máscara. Por exemplo. Epá! Caminhar o cão, passear o cão, o que é que seja. E isso mete-me um bocado de confusão, pá, mas pronto, pá, é assim, é triste muita gente ter lutado para que a gente possa só fazer uma cruz, ou então nem fazer sequer, opá, em quem queremos. E o nosso voto pode fazer a diferença, obviamente, mas mesmo assim as pessoas optam por absterem-se porque isso não é uma forma de protesto. By the way, assim, para pessoas que se abstêm e que eu conheço, não é uma forma de protesto. Isso é uma forma, digamos, burra de viver. Porque quem vive abstendo-se, opá, é um bocadinho burro. Mas pronto. Fiquei muito preocupado com o coiso, né? Que não merece que o nome seja assim dito aqui. 500 mil votos, nas minhas contas, 4 milhões de pessoas assim aproximadamente votaram. Ainda há um número um bocadinho, opá, grande. Um número um bocadinho grande. Porque se formos a fazer a regra de três simples, que ninguém está a dizer, atenção, poderia acontecer, se fosse toda a gente votar, será que ele teria mais votos? Mas imaginem, se em 4 milhões de pessoas 500 mil votaram, em 6 milhões votariam o quê? Tipo, em 6 milhões? Não, em 10 milhões. Fuck, 4 milhões 500, né? 6 milhões X. Então, 6 milhões vezes. Ui, que puta. A dividir por 4 milhões. Deixa-me fazer agora essa conta. Apetece-me. Apetece-me agora fazer aqui. Regra 3 simples. Quem nunca, né? Quem nunca? Deixa-me fazer aqui. 6 milhões vezes 500 mil. Ora, 3, 6, 9, 12 zeros, então. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A dividir por 4 milhões. Dá 750 mil, que é praticamente 1 milhão. E opa, ainda é um bocadinho, porque se agora fizermos assim, 10 milhões a dividir por 750 mil, dá quase um quarto da população que votou nele. Digamos, assim proporcionalmente direto. Né? O que é que acontece? Isso assusta. Como é que há pessoas que, em primeiro lugar, não pensam nas merdas porque é dos portugueses do bem, que isso é uma cantiga fácil de se propagar cá em Portugal. Portugueses do bem, mas fazia offshores para os amigos para terem dinheiro. Pronto, então rendimentos para pessoas da etnia cigana? Não. Querem dinheiro? Façam, mas é uns offshores. Pá, é isso. Que isso é uma forma justa de ganhar dinheiro. E isso é que são os portugueses do bem. Pronto. Pobres mais pobres, ricos mais ricos. Ponto final. Depois no aniversário de aula, uma coisa assim muito engraçada. A gente sem máscara, sem nada. Uma borga. Afastamento zero. E o pior para mim é que estas 500 mil pessoas que foram votar, não especulando nas outras 250 mil, não. Estas 500 mil pessoas que foram votar, eu penso como é que é possível votarem também em alguém que não defende o Sistema Nacional de Saúde num momento destes. Epá, é um bocado. É preocupante para caralho. Como é que o populismo ganha ao raciocínio, não é? É que o populismo, pronto, ter a sua percentagem, não é? O Marcelo Rebelo de Sousa, também concordo que ele seja um pouco populista. Mas populismo ganhar ao raciocínio, isso é muito grave, pá, muito grave. Mas é o que acontece aqui em Portugal. Pronto. Falando dos outros candidatos assim do modo geral, o único assim que me apreciava assim, que eu apreciava assim, sem ser o Marcelo, que foi em quem eu votei, porque não tenho medo de dizer, porque não tenho um partido, não apoio o PSD, tipo, não apoio ninguém, sinceramente. Fui vendo os debates e apoiei um candidato. Quem foi, tinha assim mais forma de falar, assim, uma maneira de se apresentar e tudo isso, era o João Ferreira do PCP. De resto, olhem, Ana Gomes não ia com a cara dela. Depois o André Ventura, foda-se. O Coisa tirou aquela cena à cara do passado dela e tudo isso. E ganhou com isso, né? Marisa Matias, pá, não, também não fui com ela. Não fui. Até porque ela, eu achei engraçado que bué da gente pintou os lábios de vermelho e o Catano. Chega a hora da votação em. Pronto, né? A esquerda este ano foi muita, muita, muita fraca. Mas pronto, ao menos a Ana Gomes ainda ficou ali no seu segundo lugar, mas opa, acho que mesmo assim é uma merda. Não percebi qual era a cena da toda a gente. Ai, vamos apoiar a Ana Gomes, porque eu vi muita gente aceiteira, claramente. Do tipo, ai, os votantes da Marisa Matias que apoiam, mas é a Ana Gomes para a esquerda se sobressair. Não sei o quê. Para quê? Para quê? Tipo, eu que não percebo muito, Alex, sei que estás aí a ouvir, né? Rijo. Explica-me quando puderes. Quer dizer, mais vale não te pedir porque demoras 2 anos e 30 minutos para responderes. Mas se te lembrares de responder desta vez, ou o Bia e isso, também está para aí algures, expliquem-me qual é que seria a diferença se o André Ventura ficar. Bom, foda-se. Se o Coiso ficasse em segundo lugar, imaginem, era terrível, não é? Como já foi terrível ter ficado em terceiro. Mas qual é que seria a diferença em termos políticos, digamos? Ele teria mais poder? Ela tem mais poder neste momento? Pá, expliquem-me. Tiago Maia achava super, super irritante a voz dele. Não podia botar nele. Tinderans. Só para vocês verem, eu tenho o número dele, porque ele deu num direto de 5 para a meia-noite. Opa, é engraçado, é uma pessoa carismática, é uma pessoa assim típica portuguesa, né? O típico. Mas opa, para presidente, obviamente que não dá. Quem é que falta? Quem é que me falta? Marcelo, Marisa, Ana, Coisa. Ah, já estão todos. Já estão todos. Ok. E depois aquilo que apareceu lá no boletim, né? Ninguém sabe quem é aquilo, mas seria engraçado ele ganhar. Será que tipo votar nele considerava-se voto em branco? Damn. Era engraçado ele ganhar. Ele tipo, ok. Eu estava-me a candidatar a ser presidente das engenharias ou caralho. Da Associação Académica da Universidade de Lisboa, mas por engano fui parar às eleições presidenciais e neste momento então sou presidente. Queria agradecer a todos que votaram em mim ele, com esse discurso incrível. Que coisas é que eu tenho mais para falar? Ah, lá na América também houve votações, né? United States are crazy, né? Capitólio e Trump, eu não vou sair. O Trump só faltava até tipo: daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas pronto, falando agora de outras cenas que eu preciso falar, pá, vocês lembram-se que eu fiz como género assim de promessazita tentar não ser muito enervado. Sono. Enervado por influencers, né? Aqueles meio influencersitos. Então não é que aqui um rapaz vem ao bar. Opa, eu vou-vos explicar. Eu ontem tipo tentei. Isto é segunda-feira, dia 1. E eu ontem estive a tentar gravar. Tipo, ontem não, hoje, mas tipo às 2 e tal da manhã. Duas vezes que eu tentei gravar. Só que aquilo deu porra por causa deste assunto. Então estou a gravar de novo. Com mais motivação. Então, o rapaz em Ovarne, né, fez um TikTok engraçado. Até. Mas eu, por exemplo, que eu meio conheço assim o rapaz. Muito forçado, muito falso, muito ui. Muito, opa, muito merdoso. Mas pronto, chegou lá, teve lá, bué da views e tal. Pá, e foi por causa disso que ontem deu porra aquilo, que eu fui confirmar como é que ele tem usado. Opa, ele já fez este TikTok, pá, há 1 ou 2 semanas. Anda sempre a mamar da Xuxa, pá. Fez mais um vídeo com o famoso. Novo vídeo com mais de 10k de views. Obrigado. Obrigado, meus fãs. 4 mil seguidores. Muito obrigado. E eu acho. Primeiro lugar, ele divulgou isto no Facebook, nos stories do Facebook. Em primeiro do primeiro lugar, ninguém usa stories do Facebook. E quem usa não bate bem, né? Toda a gente sabe disso. É a mesma cena de quem usa stories no Twitter. Eu nem tenho, que é para nem ver, para nem me enervar, não é? Porque stories no Twitter não vale a pena. Simplesmente não façam. Segundo, agradecer por seguidores. No Facebook inclui que os 4 mil seguidores que ele tem sejam amigos dele no Facebook. E sinceramente, em primeiro lugar, não acredito nisso. Até porque ele não deve ter tantos amigos assim no Facebook. Seguidamente, eu não imagino ninguém no Bangladesh ou sei lá onde a dizer assim: fogo, ele ainda não me agradeceu por eu ter começado a seguir, vou ajudar, vou deixar de seguir, unfollow. Pá, ninguém quer saber se tu agradeces. Pá, estás a entender a cena, meu? Eu sei que não estás a ouvir, nem vou dizer aqui o teu nome, porque da outra vez também já no outro episódio eu tinha dito, sem querer. Mas pronto. Ninguém quer saber que tu agradeces. Agora, se queres agradecer, faz o conteúdo como tens feito, pá. Mas para de andar a chuchar na teta, pá. Porra, pá. Juro. Coitadinha da vaca que um dia tenha. Imagina que compras uma vaca. Compras uma vaca e ela fica sem tetas, que enquanto aquilo der leite com o catano. Meu Deus. Bem, isto enerva-me um pouco. E agora, não obstante isso, eu hoje acordei e vi outro influencer que... Opa, mas esse aí é influencer, mas é infelizmente que é influencer. Pá, ele nem devia ser ninguém, que é diferente. O meu caro colega Diogo Faro. Caro colega, que eu espero que nunca seja, não é? Espero que ele nunca seja meu colega, nem pouco, nem mais ou menos. Pá! Então, o moralismo de fiquem em casa e não sei o quê, e então foi apanhado em fotos do Ano Novo com mais 14 pessoas. Ai, o malandro! Ai, o malandreco! Malandreco, pá! Ora, este menino é outro coiso e, opá, só que um representa a direita e ele representa a esquerda, meu. Ele... É tão liberalista, ele é tão. Ai, coiso, e sou, e tal, e façam isto, e agora. E eu vi o perfil dele hoje e achei ridículo. Meteu uma publicação só. Nove mulheres, nove contas feministas, ou nove contas de mulheres feministas, ou. Opa! É só para ter engaged. É só para ter fama, meu. Likes e partilhas. Ah! Ai, que ele é tão vosso. Bem, malta, é só. É, opa, por favor, denunciem em conta. Só isso. Denunciem-no. Não custa assim muito. Pá, ele é um merdoso. Como é que vocês não veem isso? Eu juro, eu tento entender como é que as pessoas partilham publicações dele. Não há uma que eu ache partilhável. Uma! Porque ele fala muito moralmente, mas que moralidade que tem? Tipo, opa! É só para fama. É que imaginem, isto é mesmo a cena da Dodote, que eu sei que ele falou disso. Cena da Dodote. Bué da gente partilhou, não é? Começou assim a haver uma ou duas pessoas assim a dizer: ah, isso foi tipo publicidade, não sei o quê. Por parte da Dodote, chegou a um ponto que já não faziam mais aquilo. O bué da gente já atacar esse lado, e ele então, o que é que ele faz? Ataca esse lado. Tipo, vira-se contra esse lado. Tipo. Ai, mesmo que seja má publicidade, eles ajudaram, não sei o quê. E quantos vocês é que ajudaram? E quantos é que já foram dar fraldas, não sei o quê, para meninos que nascem prematuramente? É que ninguém pensa nisso. Opa, é tão populista. Ele certamente estava-se a cagar, tanto para um lado como para o outro. Eu nem sei se ele meteu a cena da Dodot. Eu não o sigo, pá, porque, pá, incrivelmente. É que ele tem um nickname que dá. Opa, ele diz tudo e ninguém quer acreditar. Diogo Faro, idiota. Idiota, pá, idiota. Mas vocês querem apoiar o idiota, pá. Meu, há tanta gente com conteúdo bacana, há tanta gente com ideias bacanas. Vocês vão apoiar um gajo, pá. Para clique, ele. Opa, ai, que nervos! Bem, ai, que nervos! Bem, avançando, que é o melhor que eu tenho a fazer. O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito? Pronto, visto que eu não tenho gravado podcasts e tudo isso, o que é que eu tenho feito? Tenho visto séries, não é? E tenho que recomendar aí umas merdas, pá. Em primeiro lugar, um jogo de tabuleiro que tenho que recomendar, porque eu sei que. Nem toda a gente joga, nem toda a gente aprecia. Pá, mas xadrez é um jogo didático, é um jogo estratégico, é um jogo que dá para conhecer. Imaginem, vocês têm um adversário à vossa frente, vocês sabem, se a pessoa não for assim um profissional de xadrez, não é? Sabem, tipo, quais são as fraquezas da pessoa, se é insegurança. Se é o ir de cabeça, pá. Dá para fazer uma análise quase psicológica à pessoa, não é? É bué didático isso, eu acho. E então, subjacente a isto, que eu já gostava de xadrez há bué tempo, vi a série Gambito de Dama. Que, engraçado, é uma estratégia de xadrez. Agora, é assim, se a série está incrível, está incrível. Se é pequenina, é pequenina. Se tem uma atriz que em Peaky Blinders era uma vaca, é verdade. E a atriz principal é. Mas está tudo. Está bué da bem feito. O guião. As personagens estão bué da fixes. A utilidade das personagens. O tempo histórico. Porque naquele tempo as meninas não podiam jogar xadrez, não é? Ou não deviam, porque era uma coisa de meninos. E opa, está muito bem. Está muito bem pensada, muito bem realizada. Parabéns. Outra série que eu vi e curti bué. É assim, eu vi sitcoms. Que sitcoms é que eu vi? Que vocês sabem. How I Met Your Mother foi o meu primeiro sitcom. E logo a seguir Brooklyn Nine-Nine. Pá, adorei os dois, não é? E quis continuar a ver sitcoms enquanto vi outras séries. Pá, Friends saiu da Netflix. E eu também não sei se ia dar assim a oportunidade tão cedo a Friends. Ia dar tipo. Talvez começasse a dar depois de acabar que eu estou a ver, que eu já vos vou falar. Mas não sei, agora também não. Agora é que se calhar não vou mesmo ver. Mas pronto. Gambit Dama recomendo, by the way. O outro sitcom que eu vi a seguir a Brooklyn Nine-Nine é Arrested Development. É bem engraçado. A história é diferente de todas as que eu conheço. Pá. É uma família que tem poder, só que depois vai perdendo poder e é só um dos irmãos. É que tenta com que a família esteja unida, porque o pai é um corrupto, a mãe é pronto, uma corrupta também, o irmão mais velho é um tono, o mais novo era mimado demais pela mãe, então fazia só merda e não fazia nada, e depois havia uma rapariga adotada, e o irmão do meio, digamos, é que era o responsável pela família, tomava conta de todos. Então era bué de engraçado. Para quem viu How I Met Your Mother em Brooklyn Nine-Nine, aparece lá momentaneamente o Terry, que é um extremista de direita. Terry. E aparece também a Robin de How I Met Your Mother. Por alguns instantes também, mas tipo, não são personagens assim muito elaboradas lá. Mas a série, eu curti, pá, eu curti. E agora estou a ver uma que não é bem um sitcom. Mas que eu me rio e acho bué de engraçado e a história está bué da fixe, que é o The Good Place, também está na Netflix. Opa, incrível, 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 porque o ator eu sei que eu conheço o principal, só que eu não estou a ver de onde, né? E personagens assim conhecidas têm aparecido. Eu não sei se apareceu-se algum, eu acho que apareceu. Ah, apareceu o namorado da Rosa lá em Brooklyn Nine-Nine, aquele maluco. Não sei o nome dele já. Era um clássico com o cabelo aos caracóis. Aparece também durante alguns tempos nesta série. The Good Place. O principal é conhecido, mas eu não me estou a lembrar do nome. Não sei como é que. Tipo, não sei associar a nada. Mas a história é que essa personagem é o. Digamos, é um deus. Para vocês não receberem spoiler, né? E então, lá não existe o inferno, nem o céu. Existe, tipo. Bom, o lugar bom e o lugar mau. Então o que é que acontece? Morrem assim pessoas, não é? Obviamente. E então eles querem fazer uma experiência e convocam tipo 4 pessoas. E então esse grupo une-se, não é? Mas porque eles estão no bom lugar. Só que depois acontece uma história muito engraçada porque a rapariga que também é. Rapariga que essa talvez é que seja a personagem principal, não sei. Confessa que aquilo não é o lugar dela. A quem? A uma pessoa que também não deveria estar lá. Não é? Só que pensa que devia. Então aquilo há uma história muito engraçada que vocês só vistem que é incrível. Eu já estou tipo na temporada 3, aquilo também é curtido. E são 4 temporadas, opá. Fenomenal, fenomenal. Recomendo muito mesmo. Muito, 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 muito. E agora uma cena que me falaram, também que eu queria falar aqui, bem à toa, porque é um tema assim mais. Um tema, digamos. Não é bem assim eu a falar das minhas merdas. Epá, se vocês tivessem que escolher alguém para vos levar a alta velocidade para algum sítio. Pensem em quem que vocês escolhiam. Eu estou um bocado indeciso. E vou-vos dizer entre quem. Entre um motorista de autocarros. E entre um um condutor de ambulâncias. Mas eu vou mais para motorista de autocarros. Bah, vocês já viram a destreza que vocês têm que ter para transportar tipo 50 pessoas? Fazer curvas e caralho no centro da cidade e tudo maluco e. Opa, e andar aí a trocar a dar troco enquanto conduz. Epá! E bué da merdas. Percalços e tudo isso. Pá, eu confiaria a minha vida num motorista. Imaginem. Tinha que ir bué da rápido para um hospital. Opa, pronto. Né? Eu acho que a pessoa ideal seria um motorista de autocarros. Não bem como é. Ah, motorista poderia ser do quê? Opa, poderia ser um motorista de pesados de transporte. Por isso, não me fodam. Não venham lá com essas merdas de teorias e o caralho da conspiração, que isso. Não me enganam, não me enganam vocês. Pronto, mas pensem bem em quem é que vocês confiariam, porque eu digo-vos, era um motorista de autocarros. Claramente, assim, uma pessoa de 40 e tal anos, para juntar a experiência e tal. 40 e tal anos, não é qualquer um, né? Também. Observações que eu quero fazer. Ao ano 2020, fim de 2020, né? E início de 2021. Os relacionamentos estão tipo aí, caralho. Bué, gente a acabar. Eu sei de muitas, né? Sei de muitas relações acabadas. So, yeah. Pá. E teorias sobre isso? Digam aí teorias para boas relações estarem a acabar. Eu não acho que seja Covid. Porque muitas dessas pessoas, mesmo com Covid, estavam juntas. Por isso, opá, eu aposto mesmo no. Opá, 2020 foi um ano difícil, não só acerca do Covid, em termos mentais e tudo isso. E quem passa 2020, eu acho que passa tudo. Claramente que eu passei 2020. Chupem! Mas eu acho mesmo que quem passou 2020 acho que passa tudo. Porque é um ano fodido. Mas 2021, outrora, está a ser um ano que toda a gente. Ai, que bem é 2021, 2020, pronto. Não, 2021 é 300 mortes diárias, é 16 mil casos por dia. E por isso também não está assim muito, muito melhor, não é? Por isso, epá, eu acho que é. Apelo a que tenham cuidado. E não vou dizer que não saio, atenção, calma. Saio com precaução, saio com pessoas tipo um pouco e com máscara, né? Não andei a vida louca sem máscara. Com Isabel, com um amigo, pai, ou dois, digamos. Mas com máscaras, saio tipo. Pronto. Só estamos no carro a falar, o caralho, vidros abertos. Tudo isso tranquilo. Até porque eu vim de Vila Real e era. Opa, não sei se eles se sentem seguros comigo ou não, mas eu. Eu, pronto, eu tento também fazer a minha parte. Opa, não são obrigados a sentir-se seguros comigo. Eu creio que não tenho nada, mas não sou ninguém para dizer que sim ou se não. Estou sem sintomas, tipo, sem contactos assim muito alargados. Que é uma. Opa, eu acho que o problema não é. Não é a merda de estarmos com as pessoas. É os contactos não serem os melhores, pá. Imaginem, se vocês estiverem sempre com uma ou duas pessoas, sempre com as mesmas pessoas, é praticamente impossível vocês terem Covid. Claramente, com máscaras e tal, não é? Mas mesmo sem máscara, é bué. Pá, também tem que ser uma pessoa que seja de vossa confiança, não é? Esperem aí. Sim.
Ficaram ocupados?
Um bocado.
Então.
Porquê?
Olha,
Era
mas
para ir lá?
e lá onde? Ah, não, está a ser chover, vais amanhã.
Não, eu posso ir daqui um bocado.
É assim, então se depois vamos juntos que vamos fazer compras. E esse fica do lado, já levo ali.
Tá bem, então eu já vou.
Porque assim,
Dei-me
o
só um
teu pai
bocado.
está a fazer a cabeça negra, já estou a ficar lixada com isto.
Epa, ui.
Porquê?
Porquê?
Na
Cuidado com os assuntos que estás a falar, que eu estou aqui com isso. Numa tarefa de gravação.
na sexta-feira, a tua prima e a tua tia telefonaram. Foi ele que atendeu o telefonema.
Já sei.
Eu estava ali.
Sim.
No sábado, telefonou a senhora dos gatos.
Senhora dos gatos.
Pronto. E ele cismou, no sábado foi a minha prima que me telefonou e ele foi fazer as compras sozinho. No domingo ele bateu-me cedo que éramos para ir fazer compras ao Lidl, como ele gosta do Lidl. E ele não ligou nenhuma.
Ah, mas que vamos às compras?
Eu venho para ir às compras, ele não quer.
Então eu levo-te, se calhar, não sei.
Ele não quer.
Eu queria é que eu quero comprar, que eu quero comprar. O quê? A minha comida está feita para logo?
Então é de meio-dia. Não vamos comprar coisas para teres aqui para dar, já fiquei a saber.
Não era isso. Era eu cozinhar aí qualquer coisa.
Pronto. E eu vou ao Vieiras comprar.
Ao Vieiras? Fogo. Oh, está calada. Vá, até já. Eu já te falo. Vai. Tchau.
Estás a dizer que falasse com a minha...
Fogo. Pronto. Dilemas da Gorete. Fica aqui para vocês, assim, pá, uns 3 minutos. Dilemas da Gorete, pá. Que é assim, não sei se dá para ouvir muito bem, mas foi engraçado. Engraçado porque voltamos ao ritual de ser interrompido num episódio, né? Que é engraçado. Quanto ao que eu estava a falar, eu já nem sei o que é que eu estava a dizer. Estava a falar de qualquer coisa de toda a gente a acabar, não era? Mas pronto. Devia estar a falar qualquer coisa interessante, que já não me recordo. Mas pronto, está-se bem. Eu só me recordar, eu... Ah, esperem. Ah, já sei. Então, eu acho que... Pronto, eu também não é uma pessoa, já recapitulando, vocês acham que podem andar com uma ou duas pessoas sem máscara, praticamente. Minha teoria. Mas também não é uma pessoa que anda aí, tipo, imaginem, bombeiro, ou uma pessoa que anda aí, médico, ou uma merda assim, não é? Tem que ser uma pessoa que não esteja assim a fazer grandes tarefas. Tipo, esteja em casa como vocês. Pronto, ou seja, universitário ou uma merda assim. Porquê? Porque, pá, se a pessoa também não sei com muita mais gente, agora é assim. Pois, também pois é isto, já. Estou a perder um bocado a razão. Porque se o vosso amigo andar com mais duas ou três pessoas, pumba. Vocês andam com mais duas, e aí começa o contágio. Já percebi. Mas eu, por acaso, com quem eu ando, sei que não anda com muita mais gente. Por exemplo, a Isabel não anda com praticamente mais ninguém. Não anda com mais ninguém. E o meu colega com quem eu tenho de ter saído também não anda com mais ninguém. Trabalha e tal, mas com os precauços que tem a ter. Eu estou safe, malta. Não se preocupem comigo, estou safe e no que depender de mim farei as outras pessoas safe. Que é para eu também não ser o causador da desgraça de alguém. Um assunto que, a pedido de muitas famílias, a.k.a. uma pessoa, não é? Me pediram para falar e que eu até achei interessante. Eutanásia, pá! Eutanásia! Então, o que é que eu tenho a dizer sobre a eutanásia? Sou a favor. Acho que... opá! É... Há coisas muito semelhantes... opá, há coisas, digamos, que eu considero piores que a morte. E com isto eu digo, olhem, por exemplo, prisão perpétua, eu até sou a favor, sabendo que eu sei quem é que defende isso, mas eu até sou a favor da prisão perpétua. Porque, opa, há crimes, opa, não sou a favor da pena de morte, que isso é uma forma de se escapar a uma merda, não é? Mas há crimes que, bem, pesados. Agora, voltando à eutanásia, eu não digo isto no intuito de dizer que uma pessoa que tenha sido, por exemplo, que eu vou dizer, violada, tenha que exercer a eutanásia, porque eu acho que isso também, pronto, é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada por profissionais psicólogos, e isso, vocês não sei se estão a par, mas custo elevado e pá, um caminho muito longo. Vocês querem a eutanásia agora, entretanto, tipo, passaram 3 anos e até vocês já... Pronto, se calhar até já morreram naturalmente com um ataque, com um acidente vascular cerebral, não é? Uma merda assim. Mas pronto. Eutanásia. Em primeiro lugar, é isso. É, se for bem feita, se for bem avaliada por profissionais, sou a favor, não é? Obviamente. Agora não é tipo uma pessoa chegar lá, a minha namorada acabou comigo. E no dia seguinte já estás a morrer. Não, não é bem assim. Agora é assim. Por um lado também, mais vale eutanásia do que suicídio. Porque suicídio é muito a mal. Foda-se, mas ok. Mesmo assim, entre uma e outra, mais vale eutanásia com cabeça. Então, sou a favor. E porquê? Porque, opa, agora o exemplo que eu ia dar da violação, não é? Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção que a violação, às vezes, eu pelo menos eu acho que preferia que me matassem do que me violassem. Acho eu. Porque, nós na nossa vida estamos muito já presos, literal. Olhem isto, olhem esta frase. Estamos presos à nossa liberdade, não é? E eu tenho a liberdade de beijar quem eu quero, desde que a outra pessoa também queira essa liberdade. E de fazer o que eu quero fazer com quem eu quero, desde que a pessoa também queira fazer isso. Agora, abusarem à força, por terem mais força do que eu, e de me... Pronto, fazerem o que querem, sem o meu consentimento. Opa, eu acho que para isso mais valia me matarem. Opa, matem-me, simplesmente. Depois violem-me, mas ao menos já estou morto. Que chunga. Ai, meu, a sério. Mas opa, isto é o que eu penso, estão a ver? E violação, atenção, não conto só o ato de pênis no ânus ou pênis na vulva ou coisas assim, não é? Toques em termos de... Pá, não é bem o assédio, sabendo que o assédio é bué da mão, não é? Mas toques tipo alguém enfiar lá uma mão ou esgachar ali uma... Ou coisas assim, pá. Eu acho que isso é merdoso. E aí está. É uma dor que só a pessoa que sofreu sente e sabe como é que é. Agora é assim, por exemplo, pessoas que sejam tetraplégicas. É normal, infelizmente, porque o nosso mundo ainda não está totalmente adaptável, que se sintam mal devido a quê? Pá, pensam que estão a depender de pessoas. Estão a fazer com que as pessoas percam o tempo da vida para ajudá-los a transportarem-se de um lado para o outro. E tudo isso. Sentem-se inúteis. Sentem que já não têm assim nada a fazer na vida. Opa, e é normal que pensem que, pá, prefiro morrer do que estar assim. Eu, sinceramente, se eu estivesse numa situação dessas, eu provavelmente preferia. Opa, por mim, sendo egoísta... E pelos outros também. Sabendo que os outros claramente queriam a minha companhia, provavelmente e tal. E agora, tipo, estou a dizer isto, ficava tetraplégico e as pessoas. Tipo, ah, vou fazer eutanásia. E eles. Ah, ok, finalmente escolheste essa alternativa, né? Tipo, fica aí e morre. Né? E eu, tipo, bem, agora pensando bem, até quero ficar ao vosso lado, vivo e tal. Não, mas estou a brincar, não é? Mas pá, acho que há pessoas cá em Portugal que se calhar precisam da eutanásia. E que em vez de ir para a Suíça ou para outros países em que consideram isso legal, finalmente vão ter a oportunidade de fazer no seu país, de morrer cá, evitando viagens, evitando tentar ou ter um tradutor, porque muitas dessas pessoas podem já ter uma idade mais avançada e não sabem falar francês ou inglês, o que é que seja, e já podem morrer no seu país, pá. Em vez de também estarem a pagar transportes para vir para o seu país, morrem no seu país. Perto de quem gostam e tudo isso. Opa, eu sou a favor. Acho que deve ser uma coisa muito bem feita e bem pensada. Atenção. Também não é qualquer pessoa agora pensar que pode fazer. Quanto às aprovações e reprovações, não fiquei assim muito admirado de quem aprovou a lei da eutanásia e quem reprovou. Ou, neste caso, quem não era a favor. Quem era a favor e quem era contra. Pronto. Não me surpreendeu assim grande coisa. Mas... o que eu tenho agora a dizer sobre isso é... Cabeça, malta. E... E força para quem passa por esses momentos difíceis, porque sinceramente não me imagino a mim estar ou passar com alguém que está nesse pensamento. É muito triste. Pronto. E agora, para encerrar assim em chave de ouro, eu tenho um assunto bacaníssimo para vos falar. Pá. Bacaníssimo. Para vocês não estão bem a ver. Vocês, quem ouve o podcast Pedro Teixeira da Mota, sabe que ele vive num apartamento e tem uma vizinha muito fixe, que é a Dona Leonor. Muito fixe, como quem diz, era uma cabra no início e tal, e foram grandes amigos. Eu tenho uma história parecida. Não foi cabra no início sequer, foi tipo bacaníssima logo no início. Vocês não estão bem a ver. Então, como eu vos disse, eu vim para cá na quinta-feira. Não vos disse. Vim cá a votar, não foi? Mas quinta-feira é que foi. Quinta-feira anterior às votações. Foi decretada aquela cena do ensino online, avaliações online e tudo isso. A que a minha faculdade aderiu. Tive teste online na última semana. O que é que acontece? Epá, eu estava a sair do prédio. Ia apanhar uma molha do caralho para ir para o terminal. Ainda tinha que passar por um sítio para buscar uma encomenda para trazer para cá, para o bar. E tudo isso. E opa, eu estava com a mala, estava a sair. E antes de sair, estava lá uma senhora. E então eu estava lá uma senhora a querer entrar. Porque estava chuva e ela estava com mala e tal, e telemóvel e tudo. Então eu, pá, larguei a mala e simplesmente fui-lhe abrir a porta para ajudar, não sei o quê. Assim, eu estava sem máscara. Ela, ai, desculpa, está sem máscara. Eu, não, tenho que pedir desculpa de estar, eu tenho máscara, não há problema. E o senhor, entretanto, depois esteve a falar comigo. Então, você agora vai para casa, não é? Por causa disto. E eu, pois, vou votar e vou ficar lá um tempo também. Coisa e tal. E ela, assim do nada. E você vai lá ao teu carro? E eu, sim, mas eu ainda vou passar ali, buscar uma encomenda e depois é que vou para o autocarro. E ela, quer que eu o leve? E eu, olha, ó senhora, mas você ainda vai ter que estar à espera que aquilo seja feito e não sei o quê. E ela, ah, não tenho pressa. E eu, oh meu Deus, pronto, ok, eu espero aqui então, obrigado. Ela foi só buscar a máscara e tal. Fomos lá, meti a mala na mala, coisas assim, não é? Fomos rumo à padaria que era tipo na descida da rua. E disseram para estar lá às 6h30. Eu já tinha tudo preparado. 6h30 sair da padaria, apanhar um autocarro às 6h34 para ir para o terminal e tudo isso. Mas não. Os meus planos foram todos cortados. E ainda bem. Saí da padaria eram 6h50. Tinha autocarro às 7h30. Estava com uma fúria do caralho. Porque autocarros já não ia apanhar um que chegasse lá a tempo. Então, aquela senhora para alentar, tipo, quase meia hora à minha espera, foi já um anjo, ainda teve, ainda me levou lá, ainda me levou lá ao terminal. Então, imaginem, eu, 18h50, aí para o carro, desculpa, demora, não sei o que, ela, não se preocupe, não sei o que, ela tratava-me por você. Depois estivemos a falar, ela também tinha um filho, universitário, em Coimbra e tal, percebia-me e não queria que eu apanhasse uma chuva e tal, e eu agradeci mil vezes. E perguntei-lhe, você já provou o pão de ló do bar? Não, nós o pão de ló comemos aqui é tipo seco e até nem consigo comer muito bem porque sem leite e tal. E eu aguardo, quando eu voltar vou-lhe lavar um pão de ló. Pronto, e vai ser assim. Isto é assim, pá. Eu fiquei estupefacto. Como é que alguém teve um coração da forma a, epá, a levar-me assim, meu? E olhem, fiquei mesmo derretido. Sem me conhecer nem nada, só sabia que eu era um inquilino do lado do prédio, do condomínio, e levou-me, opá. O ponto para este assunto que eu escrevi aqui foi vizinha angelical, porque realmente ela salvou-me. Tipo, literalmente eu fui salvado por ela. Pá, cheguei ao autocarro, cheguei ao terminal, o que é que me acontece? Boa bilheteira. Oh, boa noite, queria bilhete para o Porto, para o próximo autocarro. Já não temos, nem para este, nem para o próximo. E vejam lá isto: havia aquele às 7h30 e só havia outro às 9h30, e nem para um nem para o outro. Eu, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, eu não me acredito. Não me acredito que tive um sacrifício do caralho para, para vir e não tem, não sei, eu, para mim, não é? E o senhor, ah, espera aí, que afinal tem ali um. E eu, ai, Jesus, olhem a puta da borra. Vocês já viram que se fosse alguém à minha frente? Eu já estava fodido. Olhem, vocês não estão bem a ver. Eu fiquei tão, tão feliz. Esqueçam. Entrei no autocarro, tal. Fum. E... opa. Estava já... estava lá a bué da gente, não é? Mas estava só, tipo... quero chegar ao Porto para entrar no outro autocarro para vir embora. E então entrei no outro autocarro que quase podia andar sem máscara porque lá não tinha realmente ninguém sem ser o motorista e eu estava no fundo do autocarro. Ou seja, já tinha aquele conforto. Ah, ok. Segui a Santa Maria da Feira, os meus pais foram lá buscar. Pormenor que eu quero vos contar. A encomenda era uma cena típica de lá de... sim, Trás-os-Montes, isso que é as bolas de carne, que lá são bué de boas, não é? E eu, a minha mãe confundiu aquilo com um folar de carne, que era o que nós uma vez tínhamos lá comido, que era bué da bom. Mas a bola de carne também era. Então, ela pensava que era tipo 3€ cada folar, não sei o quê. E eu, pronto, bola também deve ser a mesma merda, por isso, 3€. Eu tinha ido, antes de ir comprar, tinha que levantar dinheiro. Porquê? Porque não sabia assim o multibanco e há uma cena que em Vila Real... é uma caixa multibanco para 8 quarteirões. Estão a perceber? É aquele conceito de cidade universitária, capital distrito, que só tem tipo 5 caixas multibanco pela cidade. País. De certeza. E então eu fui levantar a Intermarché e eu, contas? Ora, 10€ para as bolas, 10 mais para a viagem, coisa. Opa, vou levantar 30 paus. 18,50, para além de atrasado a encomenda, não é? Chega lá a senhora, são 30€, por favor. E eu, bem, olhem a puta da borra mais uma vez. Esse dia foi tipo, para aí o dia em que todos os santos e astros e estrelas cadentes se alinharam para eu, tipo, vem a casa, Leandro. Foi tipo isto. Olha, 30 balas e eu fiquei tipo, the fuck? Tive que levantar mais dinheiro depois quando cheguei ao terminal, não é? Obviamente, mas... bem, e se eu tivesse levantado só 20? Vocês já viram isto? E se tivesse sido só 20€? Eu fico na hora do caralho, pá. Mas olhem, sinceramente, grande aplauso à minha vizinha. Recomendações também já vos dei aí. Um episódio longo, não tão longo quanto eu queria até. Queria fazer uma cena assim mais longa, mas assim já fica fora assim do registro, já 40 e tal minutos. Voltámos já aos old, não é? Old 40 minutos. E opa. Só vos tenho a desejar que fiquem todos bem. Vocês e os vossos familiares, que estejam com cuidados em casa. Que saiam de casa um bocadinho clandestinamente, porque estar sempre em casa dá uma trituração à cabeça que não é bom. Leiam, joguem xadrez, aprendam a jogar xadrez, é bué da fixe. Vejam séries e documentários e filmes, não é? Decentes, que vos enriqueçam. E que vos façam mesmo, damn, son, tu és mesmo uma cena bacana. Recomendo também o Deus Cérebro, que é uma série que está a dar na... na RTP1, que tem a ver com a neurociência e o cérebro e tudo isso. É bué da fixe. E opa, tentar ter motivação para ter mais ideias para este projeto. Pá. Vou tentar o máximo possível. Está bem, malta? Nada forçado, mas irei tentar. Da minha parte é tudo. Espero que mate as saudades estes 40 e quase 50 minutos. E é isso. E já sabem que vos adoro muito. Tenho sentimentos por todos vós. Com licença da minha parte. Beijinhos tecnológicos.